De palmas, a senhorita Luana Han.
Esse aqui, né? Boa tarde, podem sentar já. Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Não tem como ouvir todo mundo, mas espero que tenha sido bom. Bom, acho que todo mundo já talvez possa me conhecer. Meu nome é Luana Han, tenho 21 anos. E estou no CARP, assim, aqui na sede, 7 anos já, né? E a gente conhece bastante pessoas, a gente vai vivendo nossas vidas e a gente vai aprendendo mais a cada dia, né? Mas, e hoje, especialmente, fui convidada, né, para compartilhar com vocês alguma palavra que toca meu coração. E espero que, da mesma forma que Deus tem me tocado, com essas palavras que eu vou compartilhar com vocês, espero que possa se estender até as suas vidas e vocês possam ter elas como suas próprias experiências, né? Então, antes de começar o tema, eu estava pensando muito aqui, né? Eu que moro na sede, é meio difícil, né, às vezes, eu participar das atividades da própria sede. Mas vocês moram não sei onde, né? Talvez perto, talvez longe. E vocês fizeram essa determinação de estar aqui hoje. Então, isso para Deus, primeiramente. Para nós, que estamos aqui como staffs do TLD. E para vocês mesmos, é um grande benefício, né? Espero que vocês possam voltar para casa com mais experiências, com uma bagagem maior. Pode colocar o slide? Bom, então, durante a semana, na verdade, eu tive contato com muitas pessoas durante todo o tempo, né? A gente não pode fugir dessas relações pessoais, né, que a gente tem entre as pessoas, que, de fato, são as relações mais desafiantes, né? Porque um cachorro vai cutucar você, vai fazer uma coisa que você não gosta, vai falar uma coisa que você não gosta, vai fazer uma atitude, talvez, que você não gosta. Mas ele é um cachorro. Uma árvore, ela vai continuar sendo uma árvore. Mas o ser humano, desde que acorda até dormindo, o tempo que vai passando, ele constantemente age de alguma forma que um não entende, que nem ele mesmo entende e vai se redescobrindo, né? Mas o tema que eu quero falar com vocês é esse que está no slide. Bum! Então todos nós esperamos um dia ter aquela experiência com Deus, não é? Todo mundo. Quem não quer ter aquela experiência? Pode ser Jeová, Javé, o Criador, o Divino, enfim, mas hoje vou utilizar o nome Deus, tudo bem? Então, todo mundo espera, né, de fato, que um dia aconteça aquela experiência que você fala, cara, Deus existe, não é assim? A gente sempre espera aquele baque, a gente está no ônibus, será que é agora? A gente está lá no lanche, está na aula, na faculdade, a gente, será que é agora? Só que não. Aí você... Ih, pô, Deus, tava esperando. Você tá lá no shopping, ou você... Naquele dia que você vem na vigília, quarta-feira, aqui na sede, você... É agora que eu vou encontrar com Deus. Agora que Deus desce e fala assim, eu te amo, meu filho. Sempre te amei. Será que é agora? Não sei. Talvez seja hoje. Mas o que eu quero propor para vocês é uma coisa um pouquinho diferente. Porque ao invés de a gente esperar uma experiência com Deus, por que a gente não surpreende Deus e dá uma experiência para Ele? Essa é a minha proposta para vocês. Né? Ao invés de você esperar que Deus satisfaça a sua vontade, a sua expectativa, por que você não satisfaz a expectativa de Deus? Por que você não... E aí, Deus, cheguei! Por que você não faz isso? Porque hoje não pode ser o dia. Porque não agora. Pode ser o dia para você falar, e aí, Deus, estou na parada. Seu filhão aqui, toda a minha vida eu pisei naquele lugar. Toda vez eu tropecei, bati meu pé. Mas hoje, o senhor viu, né? Te surpreendi, né? Não esperava. O senhor já estava ali com a fraldinha para me trocar, né? Já estava ali com a pomadinha para colocar, né? Que estava ferido. Já estava ali, né? com o band-aid. Eu já estava ali, né, com os primeiros socorros. Já, eita, meu filho vai fazer uma cagada agora. Deus já estava assim. Aí você, Deus, mas hoje eu consigo me cuidar sozinho. Hoje eu vou me trocar sozinho, Deus. Ó, deixa eu te mostrar como que é. Hoje eu vou ir para a faculdade, chegar assim no meu professor. Bom dia, professor. Eita, chegou no horário, hein? Nossa, surpreendeu até o professor. Sua meta era surpreender Deus, mas já chegou surpreendendo o professor. Senta na frente e fala, professor, tenho uma dúvida. Não sei o quê. Nossa, você estudou. E começa a surpreender. Já surpreendeu o professor e seus alunos. Os seus colegas, aliás. Mas, assim, tem... Como você surpreende uma pessoa, né? Essa é a questão. Surpreender seus pais, às vezes é mais fácil, porque você sempre vê... Você sempre vê você frustrando seus pais, né? Filha, lava a louça, varre a cozinha. Aí, não se esquece de regar as plantas, tá? Hoje tá muito quente essa semana, né? Cuidado, vai secar, vai morrer. E daí, você faz o quê? Senta na frente da TV, na frente do computador, assiste a sua série. E a mamãe chega, a louça tá lá, o pó tá todo sobre a casa e a planta secou e morreu. Então, a gente basicamente sabe assim como surpreender nossos pais. Fazendo o básico já é um susto para eles, né? Mas eu queria perguntar, alguém sabe como surpreender Deus? Alguém? Belly? Você, Maila. Como você pensa? Alguém tem uma, sei lá, Joslan? Vamos ver.
Então, eu acho que, na verdade, essa resposta vai depender de cada um. Mas é justamente aquilo que, para você, é o maior desafio. E que Deus, obviamente, ele tem mais, não expectativa, mas ele já meio que está um pouco assim conformado. Cara, eu conheço meu filho, ele vai errar com isso. Essa é a surpresa que a gente pode fazer para Deus, né? Mas aí vai de cada um.
Eu acho que é através da intensidade do coração.
Ok, então essa resposta é mais pessoal, né? Como a gente entendeu. Mas é bom a gente refletir. Então eu vou dar uns 10 segundos. Eu sei que 10 segundos não é suficiente. Mas enquanto eu der esses segundos, eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Pode fechar já. Passa o slide, por favor. Aí eu vou falar e vocês vão pensando, tá bom, gente? Vamos lá. Então, a gente quer surpreender Deus, né? Então, eu quero que vocês façam uma média dentro de vocês, olhando para si mesmo, o quanto vocês buscaram Deus. A nível de vocês derramarem lágrimas, de ficar indignado, de não conseguir sentir que Deus estava ali. Ou vocês simplesmente, não, eu me conforto. Não, na verdade, eu nem preciso de Deus. Se ele aparecer, talvez seja bom, mas se ele não, não faço questão. Nunca me deu nada, nunca me beneficiou na minha vida, não tenho muita necessidade da presença dele. Ou como foi a sua busca, assim, a sua atitude, qual foi o seu desejo, o que você fez para de fato querer buscar Deus? A gente sempre acha que, eu estou fazendo o suficiente, mas será que até hoje eu fiz o suficiente para que eu pudesse ser capaz de sentir Deus e Deus pudesse me sentir? Mesmo que Deus queira me encontrar, alguma vez eu busquei me colocar na posição de que Deus pudesse me encontrar? Deus pode confiar em mim? E quanta dor você sentiu durante a sua vida, até agora? É tão grande ao ponto de você não querer mais sentir, conhecer, amar e mais? Quanta angústia você guarda dentro de você? Essa angústia, o que você faz com ela todos os dias? Não só angústia, mas quanta solidão você já sentiu? Alguma vez você já sentiu solidão? Que tipo de solidão e por que razão você sentiu essa solidão nesse caminho em busca de Deus? Façam essas perguntas para vocês. Quem é Deus, na verdade? Será que Deus tem um sonho? Deus, ele é feliz? Se Deus é feliz sozinho, por que ele precisa do ser humano? Ou ele criou o ser humano para ser feliz? Então, Deus é um ser dependente? Mas o ser humano não é feliz. O ser humano sofre todos os dias. O ser humano se decepciona todos os dias. A gente fica frustrado. A gente fica indignado, a gente não entende por que as pessoas agem dessa forma. Por que, Deus? Por que a minha vida é assim? Mas a questão é, Deus, ele já chorou alguma vez? Deus chora. Deus, ele tem sentimentos? Deus, ele tem olhos? Tem ouvidos? Tem um corpo? Como Deus é na minha vida? Como eu espero que Deus apareça para mim? O que eu preciso? Que tipo de experiência eu preciso para provar a existência de Deus na minha vida? O que é o amor para Deus? Como Deus, ele deseja ser surpreendido? Porque eu quero ser surpreendida por Deus. Mas como Deus deseja ser surpreendido? O que Deus deseja por meio de tudo que ele criou? Deus, ele criou todas as coisas em harmonia, em pares. E Deus só tinha um sonho. Tenta encontrar dentro de você mesmo esse sonho de Deus. Se Deus, ele criou você, é porque você faz parte do sonho de Deus. Então, o que você vai ter que fazer para realizar esse sonho de Deus? Isso não seria surpreender Deus? Deus, ele está procurando, por meio da história, as pessoas que poderiam contribuir para seu sonho. Mas que sonho é esse? Porque eu, quando vou trabalhar, vou estudar, eu entro no ônibus, eu olho para o lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, e eu só vejo angústia. As pessoas não parecem ser felizes. Talvez durante o almoço, o café da manhã e a janta, talvez. Quando eles ganham um presente, quando aumenta o salário, quando eles conseguem comprar uma casa, um carro. Mas o que é e qual é o sonho de Deus? Passa o slide, por favor. Então, podem abrir os seus olhos. Assim, é uma coisa que é íntima de cada um, né? Essas perguntas. E é uma coisa que a gente talvez não pare para pensar ao longo do dia, né? Mas é uma coisa muito pessoal mesmo. Como o Jocelyn falou, às vezes são coisas simples, mas que a gente não dá significado, né? E uma coisa que vem muito me questionando é, Deus é feliz? Mas todo mundo já se perguntou isso. Mas qual foi a intensidade da sua pergunta? E qual é a intensidade do seu desejo de receber a resposta? Essa é a questão. Qual é a intensidade do seu desejo de receber a resposta de Deus? A gente joga tudo na cara das pessoas, mas a gente não quer saber do que ela acha ou não acha. Mas nesse exato momento, aqui entre nós, eu sinto que Deus, ele quer nos mostrar que ele é um ser muito simples. Ele é um cara muito simples, é um cara bacana. É uma mãezona, que ela adora fazer arroz e feijão e o bife. E a saladinha com tomate. A mãe, ela é muito simples. Claro que ela sabe fazer todas as coisas, aquele banquete. Mas ela se sente feliz quando os filhos estão felizes. Deus é esse cara. Ele é simples. E ele precisa que você entenda isso. Que você falar, bom dia. Eu lembro, aqui na sede, a gente acorda 4 horas da manhã, né? É meio estranho. Claro que não é todo dia que eu consigo acordar, né? Mas eu comecei a dar mais consideração a esse horário depois que eu perguntei sinceramente para Deus, sabe? Foi uns dias atrás. Eu falei assim, Deus, por que o Senhor quer que a gente acorde tão cedo? Se o Senhor quer a nossa felicidade, mas a gente não é bem feliz quando a gente acorda 4 horas da manhã. Alguém é feliz acordando 4 horas da manhã? Eu falo sinceramente. 10 horas da manhã ainda... Oh, brincadeira, gente. Mas... Então, eu entendi, né? Quando não veio uma resposta da minha mente, porque eu nunca tinha pensado naquilo, mas olha a resposta que Deus me deu. E eu tenho fé que, na verdade, foi Deus, porque na minha cabeça não existia isso, né? E eu fui deitar assim, né? E, na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de receber a resposta. Eu só falei, Deus, de verdade, me fala. Por que o Senhor quer que a gente acorde 4 horas da manhã? Tipo assim... De verdade, sabe? Sem teoria, sem ir de acordo com a queda, sabe? Não. Então tá, né? Aí eu fui deitar assim, e naquele momento parece que eu entrei num estado de, sabe, quando você, não sei explicar a palavra, meio que você sai desse mundo, assim, tipo, não faz mais sentido onde você tá, sabe, onde você se encontra, você tá num mundo paralelo, cuidado com esse mundo paralelo, mas é de certo sentido, né? E naquele momento, eu recebi a resposta de Deus, né? Ele falou assim, olha, Luana, as pessoas desse mundo, antes de dormir, elas só fazem problema, elas só causam dor no meu coração. Quando elas acordam, elas já acordam causando dor para o meu coração. Então, antes de o papai começar a ir trabalhar, a mamãe trabalhar, eu queria muito encontrar com você, eu queria muito cumprimentar você, eu queria ver se você dormiu bem, eu queria ver a sua cara, sabe? Eu queria que você viesse ao meu encontro. Então, esse horário para mim se tornou um horário que, eu vou lá correr para encontrar com meus pais e cumprimentar eles. Nossa, pai, mãe, bom dia, eu sei que o seu dia vai ser bem duro, mas eu te amo e eu quero fazer desse dia uma oferta na qual você possa correr desse mundo e encontrar a mim e você possa encontrar paz dentro de mim. Mesmo que dentro do ônibus as pessoas estão, sei lá, o que elas estão fazendo, na rua, o que elas estão fazendo, na faculdade, o que elas estão fazendo, dentro de mim é um lugar que vocês têm paz. E esse simples conversa com Deus é uma das minhas orações mais profundas que eu tenho. Às vezes a gente se determina a fazer 40 minutos de oração, e isso é muito bom. E imagina todos os dias você meio que ser voluntariamente obrigado a fazer 40 minutos de oração. Mas nesses momentos que você se pega conversando com Deus sinceramente, sem ser pedido para conversar, é que Deus se assusta. Oxi, eu sempre era ignorado, eu ficava do seu lado no ônibus falando um monte com você. E aí, filha, nossa, eu sei que você não queria ir para a faculdade, estou sabendo. Nossa, mas hoje você nem estudou para a sua prova, né? Você nem fez sua tarefa, você vai pegar da sua colega. E daí Deus fica batendo papo com a gente e a gente nem tchum, coloca o fone de ouvido e fica lá, nossa. Aí você fica conversando com você mesmo, enquanto Deus estava conversando com você, mas você deu uma ignorada geral nele, você deu uma ignorada legal nele, você ignorou ele. A gente sempre faz isso, é normal. A gente sempre está acostumado a não viver dentro do amor de Deus, não é? A gente está acostumado a tentar resolver as coisas sozinhos. A gente está acostumado a tentar resolver as coisas pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio entendimento e pela nossa própria vontade. Isso até com nossos pais físicos a gente faz. A gente quase nunca pede a opinião deles, a sugestão deles, ou a gente abre a nossa situação para os nossos pais. Eu falo isso de mim mesma, eu não vou chegar assim, mãe, na verdade, ultimamente, eu não sei, mas eu me sinto muito distante de Deus. Eu me sinto muito fria e parece que o que vocês estão falando não faz sentido para mim. Não é uma coisa normal que você chega nos seus pais e fala, pelo menos na minha relação antes que eu tinha com meus pais, e até hoje, mais ou menos, não é uma relação assim que eu fico à vontade para expor o meu coração, a minha relação com Deus. E você se pergunta, mas por que, Luana? Você quer surpreender Deus? Quem é Deus? Por que Deus é tão importante na sua vida? Mas vamos voltar um pouquinho. Dentro do útero da sua mãe, você precisava dos seus olhos? Você precisava da sua boca, do seu nariz, dos seus ouvidos? Dos seus braços, pernas. A única coisa que alimentava você, ali, ó, estava conectada com a sua mãe e a sua mãe estava cuidando de você. Você não precisava fazer nenhum esforço, né? 9 meses ali, ó, sem pagar imposto, entendeu? Tava de boa. Mas a mãe sabe e a mãe tem que ir no hospital verificar se seu filho tem os olhos, tem a boca, o nariz, as orelhas, né? Tudo certinho. Se o cérebro está desenvolvendo bem, se a criança está ficando no grau, né? Mas a criança em si, ela não entende. Ela não sabe da vida dela. Ela só está ali. E para os pais, essa é a maior alegria da criança estar ali. E quando esse bebê nasce, ele meio que morre naquele mundo, não é? E a partir daquela morte, faz sentido os olhos, as orelhas, o nariz, a boca, os braços, os órgãos internos e tudo mais estarem perfeitos, não é? E tá bom, Mas aí as pessoas nascem e caminham por suas próprias pernas e acham que a vida é elas que escolhem, elas que determinam, elas que decidem, elas são donas do próprio corpo, o que, que é isso? E muitos de nós acabam aderindo a esse pensamento de que o corpo é meu e de que a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Sendo que você, antes de pensar na sua própria existência, você já nasceu com um propósito absoluto. Imagina se a cadeira se rebelar e falar, eu não sirvo mais para colocar a bunda das pessoas em cima. Na verdade, eu quero ser um astronauta. Vai mudar o fato dela foi criada para servir a gente? Com esse propósito, a cadeira de sentar nela? Vai mudar? Eu falo assim essa comparação, mas o ser humano, claro, ele é bem mais complexo, né? E Deus, olha que engraçado. A gente, às vezes, não entende muito Deus, né? Mas, e se eu falar para vocês que o amor mais estimulante para Deus é o amor que o ser humano pode dar? Nem uma galinha, nem um sapo, nem um dinossauro, nada nesse universo faz com que Deus entre num estado de êxtase maior do que o ser humano. O amor mais estimulante para Deus é o amor que o ser humano pode dar. Faz sentido para vocês? Olha que legal. E o amor mais louco para o ser humano, a coisa que faz o ser humano, olha, rodar assim, ó, mudar tudo, é unicamente o amor de Deus. E isso é uma coisa que me tocou muito, quando eu consegui de fato entender que todas as coisas da criação foram criadas para surpreender a gente. Elas nasceram, elas foram criadas para abordar a gente. Deus, ele é um ser invisível. Deus é um ser invisível. Mas Deus, ele manifesta o eu te amo na nossa cara o tempo todo. Deus é um cara bem poeta, não sei se vocês sabem. Deus, ele é poeta, romântico, dramaturgo, cara, é zica. Tudo que existe, assim, de mais complexo e de mais simples, o Criador é Deus. Então, ele fala assim, nossa, como que eu posso mostrar a presença para os meus filhos? Fala assim, cheguei. Mano, eu estava caminhando ali, ó, naquela parte, eu voltei da faculdade, mó exausta, assim, comi bem. Aí eu estava passando e eu estava, tipo assim, refletindo, né, sobre meu dia e tudo mais, o que, que eu iria fazer, já buscando determinação para a próxima atividade que eu teria que fazer. E quando eu olhei, assim, tipo, as plantas, sabe, meio que... Oi? Meio que, oi, tudo bem? Bem-vindo de volta para casa, sabe? Eu realmente fiquei muito feliz, porque aqui eu não tenho meus pais. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, antes de ir para a escola, minha mãe fala, filho, vai com Deus. Tipo, aí a gente faz a nossa veneraçãozinha ali, oração, Deus nos proteja, amém. Vamos, né? E quando a gente volta, a gente chega, mãe, cheguei. Ai, filho, ainda bem que vocês chegaram. Então, a gente tem esse cumprimento dos nossos pais, né? Então, a gente volta para a identidade da nossa família. Então, a gente sempre se renova, mas centralizado nesse eixo de amor. Lá fora, as pessoas, elas socam a gente de informação, dizem que a gente está errado. Nossa, você é assim? Que isso? Mas é porque eles estão perdidos. Ali, o fundamento deles, familiar, está girando aonde? Para que centro eles estão girando e para que propósito? Uma coisa que a gente tem que ter clara, né? Quando a gente vai sair de fora para fora de casa, é o centro e o propósito das pessoas que estão na nossa volta. Por quê? Se a gente não tiver o nosso centro, o nosso propósito, o mar é aberto. Você vai para qualquer lugar e, às vezes, você vai para qualquer lugar e esquece-se do caminho de volta para casa. E daí começa o trabalho dos seus pais para caçar você, né? Aí começa, daí fica muito difícil. Às vezes encontra e você foge mais para longe. Você pega aí uns caminhos que nem você sabia que existia. E daí fica, e começa o trabalho de Deus, né? O trabalho de Deus é esse, trazer todos os seus filhos de volta. Mas de volta para onde? Para Marte? Não. Nós temos, voltando para o assunto, né? Nós temos um eu espiritual. Que você, mano, conversando com seus amigos ali fora, eles pensam no eu espiritual deles? Não, né? Não, eles pensam. Mas nós sabemos que existe, que aqui é um período de preparação, não é? Tá bom, preparação para quê? E por quê? Porque a gente já não nasceu logo na nossa finalidade. Não, nascer lá, tipo assim, já nasci perfeito. Por que Deus não criou a gente perfeito? Por quê? Ah, porque Deus, ele quer ver a gente ralar um pouco, né? Ele ralou tudo, agora vai dar de mão beijada para os filhos dele? Que é isso, minha gente? Não, né? Então, não é isso, na verdade, né? E agora a gente tem que entender por que Deus não fez a gente nascer perfeito. Por quê? Hein, Júlia? Ó trabalho, né? A gente todo dia encontrar a pessoa que a gente não gosta, que incomoda, né? Que fala a mesma coisa todos os dias, a gente quer dar uma lição de moral naquela pessoa, né? Mas Deus, ele criou a gente como um sujeito de amor também. Mas a gente é a origem do amor? Jocelyn, você é a origem do amor? Não? Parece, né? Quase. Então, mas Deus é a origem do amor, né? Por isso que pra gente, tipo, é tão importante a gente ter uma experiência com Deus, não é? Porque através dessa experiência com Deus, a gente retoma a nossa identidade. É igual os objetos. Sem luz, a gente não consegue enxergar a forma deles. Nem a cor, nada. É tudo escuro. Então, a mesma coisa acontece com o amor de Deus. Sem amor de Deus, a gente não enxerga a imagem e as cores. Ou seja, a gente não consegue entender aonde nós estamos e para onde nós vamos. Então, as pessoas do mundo, não importa se elas têm dinheiro tanto, se elas têm o carro tanto, a casa tanto, mas elas não sabem de onde elas vêm, para onde vão. E essa pergunta é mais velha do que a minha avó. Por quê? É uma coisa tão simples. Deus, ele é o mesmo há 6.000 anos atrás. A única coisa que ele quer, sabe o que que é? É bem simples. Deus, ele estava sozinho, ele queria construir uma família. É engraçado, né? Todo esse fuzuê das famílias novas por aí, né? Mas Deus, ele é um cara velho, ele sabe aquele cara raiz mesmo, assim, só quer construir uma família? Então, Deus é assim, Deus, ele quer construir uma família, sabe? Então, Deus, eles são pais. Então, Deus, ele queria se tornar verdadeiros pais, não é? Você quer se tornar falsos pais? Tipo assim, ó, filho, tá cagado aí, ó, fica aí mesmo. Já nasceu, agora cuida sua vida. Deus é assim? Não. Tá cagado, Deus fala, ô, meu bebezinho, cagou de novo, né? Vou limpar a bundinha. E Deus é assim. Aí a gente, com 20 anos, continua, né? Metendo o pé na merda. Desculpa a expressão, gente, mas a gente continua, né? E Deus, você acha que Deus, ele vai falar, pô, filho, 21 anos? Não, Deus fala, oh, meu bebezinho. Vamos, né? Tem que limpar, né? E daí Deus vai tentar limpar você. E, assim, como eu tava falando, Deus realmente queria fazer uma família, certo? Lembra que a gente quer surpreender Deus. A gente tem que voltar, né? No fundo, senão o negócio vai longe. Mas Deus, ele realmente queria construir uma família, por isso ele criou seus filhos, mas antes de criar seus filhos, ele criou toda a criação, para que seus filhos pudessem experimentar essa alegria, certo? É uma coisa simples, mas que, na verdade, tem muito valor. As coisas simples realmente são de maior valor, né? Então, nisso, Deus, na verdade, foi abandonado. Vocês sabem disso? Deus, ele foi abandonado, ele foi traído. E todo o seu ideal foi roubado. Deus, ele não tem mais casa, Deus não tem mais família. E como Jesus falou 2.000 anos atrás, Satanás é o Deus desse mundo, né? É o rei desse mundo. E Jesus, ele veio para retomar o trono de Deus nessa terra. Mas Jesus, ele está com o corpo físico dele aqui? Jesus, ele veio nascer para viver uma vida confortável? Para ir trabalhar e depois pagar as contas dele, né, no dia tal, e depois, tipo, ficar de boas na Netflix? Jesus, ele nasceu para viver assim? Eu pergunto para vocês. E Jesus é filho de quem? De Deus, não é? E nós também somos filhos desse Deus. Só que nós não temos essa conexão tão grande como Jesus tem. E por isso a gente consegue viver facilmente sem a presença de Deus. A gente consegue facilmente viver sem ofertar os nossos esforços, as nossas emoções, os nossos pensamentos para Deus. Então, a gente acaba vivendo de uma forma materialista. A gente acha que aquilo é aquilo mesmo E tem que ser assim porque sempre foi assim. E a gente acaba perdendo o nosso valor. E se eu fosse Satanás, era isso mesmo que eu ia fazer. Eu ia falar assim, ó, você é um pedaço de carne. Acabou, é isso. Pedaço de carne que nasceu para trabalhar e daqui a pouco vai morrer, tá? Tchau. Tipo, se você não trabalhar, você não tem valor também. Então, o seu trabalho dá o seu valor. Então, se você ganha 1.000, o seu trabalho, o seu valor é 1.000. Se você recebe 100.000, então você tem um bom valor. Você vale 100.000. Parabéns. Mas quando você morrer, acabou. Acabou tudo. Todos os seus pensamentos, suas emoções encerram ali. Mas não é assim. A vida física na Terra é apenas uma estação da vida eterna. E o propósito pelo qual foi criado esse período curto aqui na Terra é para que você aperfeiçoe o seu caráter de amor. Então, como você vai surpreender Deus? Aperfeiçoando o seu caráter de amor. Essa é a questão que eu quero colocar para vocês. Que Deus, ele fica surpreso, e ele se surpreende e ele quer ser surpreendido. Por causa que o ser humano, ele está o quê? Aperfeiçoando o seu amor. E como a gente vai aperfeiçoar nosso amor? Ariane numa ilha sozinha, cantando mais alto da sua voz. É assim que ela vai se aperfeiçoar? Não é assim. A nossa perfeição está onde? Nas nossas relações com as pessoas. E essa é a chave. As relações é a chave para o nosso aperfeiçoamento. Por que aquela pessoa me incomoda sempre? A resposta é: porque Deus quer que você desenvolva o seu amor. Esse é o segredo. Então, quando você coloca esses óculos de foco, então você vai enxergar mais sentido na sua vida. Você não vai pensar, nossa, esse mundo está cheio de gente chata, hein? Cheio de gente que incomoda. Nossa, queria morar numa ilha vazia, deserta. Mentira. Não importa quão chato é seu irmão, você sempre quer que ele volte para casa, né? Então, essa relação precisa do quê? Conexão com Deus. Senão você nunca vai mudar a sua relação. Você pode viver 10 anos com uma pessoa, mas se você não desenvolver o seu amor, você nunca vai enxergar como Deus ama aquela pessoa. E isso são estágios. Você achava que matemática era 2 mais 2? Só que não. Você vai crescendo o seu amor também, igual na escola. E isso não é uma coisa que se educa em qualquer lugar. As pessoas focam muito na matéria, mas a matéria é algo necessário por um tempo limitado, de 100 anos, certo? No máximo. Mas o nosso ser espiritual é o ser que você não enxerga, mas é o ser que vai viver para a eternidade. E para a eternidade vai viver junto com Deus, assim esperado. Então, voltando assim no foco, deixa eu focar. Sinceramente falando, as pessoas são as coisas, as pessoas são os seres mais valiosos, né? Mas a gente não consegue dar esse valor para as pessoas porque a gente é muito egoísta. Mas a gente não sabe em que grau nós somos egoístas, né? A gente acha que, na verdade, a gente é uma boa pessoa, mas Deus, ele nunca está confortável com o nível de amor que a gente tem agora, o nível de experiências que nós temos agora. Então, no dia de hoje, o que, que você vai somar? O que, que você vai surpreender? Como você espera surpreender Deus? Como? Amanhã, o que você quer fazer para surpreender Deus? Assim, a gente fez, na sexta-feira, a reunião da nossa Trindade, né? A primeira. E foi muito legal, né? Porque, assim, você acaba passando o tempo da sua vida e você não vai concluindo, né? Você não vai pegando lições da sua vida e, como um tolo, você repete no mesmo erro, né? Então, quando a gente compartilha com nossos amigos, nossos irmãos, nossa Trindade, então a gente acaba pegando aquilo, bate, mas volta para nós mesmos, né? Alguma coisa que a gente viveu, mas a gente, por a gente compartilhar com alguém, parece que Deus naquele momento desce e mostra como ele viu aquela situação, né? E esse momento agora com vocês, eu sinto que Deus, ele está aqui no meio de nós e às vezes ele fica, nossa, eu queria tanto que vocês ficassem aqui mais tempo, porque do momento que vocês pisarem para fora, vocês já vão colocar como prioridade os problemas que vocês têm para resolver. Vocês vão mostrar, vocês vão ficar falando para Deus o quão grandes são os problemas que tem para resolver e vão se esquecer de mostrar para os problemas o quão grande é o Deus que você tem, né? E por isso que eu fico assim, né? Quando eu entro nesse templo, eu fico imaginando um monte de gente trabalhando aqui, os nossos pais, trabalhando duro para construir cada um desses, dessas partes assim, do templo. E eu penso, com que coração eles fizeram isso? Porque o ser humano não é só matéria, o ser humano ele tem um espírito. Nós somos seres que tem tanto um corpo físico quanto um corpo espiritual. E esse ser espiritual, da mesma forma que a gente toma café, almoço e janta, precisa ser alimentado. E quando a gente alimenta esse nosso ser espiritual, surpreende Deus também, porque Deus ele fica desesperado vendo o nosso ser espiritual morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo sem conseguir respirar. E o que, que seria isso para o nosso ser espiritual? Quando a gente faz oração, quando a gente lê boas palavras, a Bíblia, palavras elevadas, palavras que são revelações de Deus, né? E mais do que isso, quando a gente consegue praticar e fazer com que as outras pessoas em nossa volta consigam sentir isso. Deus, ele se manifesta por meio de vocês, por meio de mim. Se Deus não tiver um corpo no qual o amor dele passe e bata e reflita, Deus não existe. Deus, ele consegue marcar a presença dele porque todos nós aqui temos esse propósito e nosso centro é de fato o amor de Deus. Sem o amor de Deus, a gente não teria como se unir nesse lugar. E quando vocês voltarem para sua casa, você vai decidir o valor, o nível da intensidade do amor que você vai dar para os seus filhos. Quando você lavar a louça, você vai lavar a louça porque você tem que lavar? Ou você vai lavar porque você ama e você sente que toda aquela criação, todas aquelas talheres, pratos, copos, se sacrificaram por você? Todos os dias o vaso se sacrifica por você. Todos os dias o ar se sacrifica por você. Todos os dias o chão, seu pé, suas roupas. Elas querem se sacrificar por nós, porque elas querem receber o amor mais precioso para elas, que também é o amor do ser humano. Então toda a criação, ela se sacrifica porque ela quer receber o amor mais precioso para elas, que é o amor do ser humano. E Deus, ele se sacrifica para o ser humano e se sacrificou e vai se sacrificar ainda. Ele nunca vai desistir de nenhum ser humano por causa que o amor mais estimulante para Deus é o amor do ser humano. Mesmo que Deus sofra 10 mil anos, se você voltar e olhar para Deus e falar, Deus, nossa, o Senhor está aí no chão, nossa, que isso? Vem aqui. E você coloca Deus nas suas costas e, ai Deus, o Senhor é meio pesado. E você dá um passo para frente. Aquele momento, toda dor que Deus sentiu desaparece por causa que o seu amor é o amor mais estimulante que Deus procura. Não há nada nesse universo que estimule mais Deus do que o amor do ser humano. Só que é um amor altruísta. Quando você vai trabalhar, o dinheiro que você recebe, você pensa no quê? Hoje tem Mac. Ou não. Hoje, nossa, esse é o dinheiro que Deus me permitiu ter. Pai, aceita tudo. Esse é seu coração. Claro que você só vai dar o dízimo, né? Você tem conta para pagar, né, gente? Mas, naquele momento, você ofertou tudo. Por quê? Se você não ofertar tudo para Deus, você vai ofertar para outro ser. Só existem dois sujeitos que dominam a alma do ser humano. É Deus ou Satanás. Mas Deus e nem Satanás vai dominar você porque eles decidiram. Mas é porque você deu consentimento. E essas são nossas vidas. Você dá o seu consentimento para você receber o amor de Deus, que vai levar o caminho da felicidade, ou você vai dar o consentimento para Satanás, para você se tornar um ser mais egoísta, mais egocêntrico e mais infeliz. Com felicidade momentânea, claro, né? Porque senão o ser humano vai levar um tapa na cara e vai falar, Deus, voltei. Rapidinho, né? Então o Satanás tem que sempre dar uma, assim, né? Uma gorjeta, né? Tem que dar uma pagadinha, assim, né? Senão o ser humano já ia falar, nossa, Satanás é muito ruim, né? Mas aí ele fala, não, mas Satanás é bom. Né? Viver, assim, de uma forma promíscua. Talvez a gente não saiba bem como que é o mundo assim, mas a gente vê nas notícias, né? Que o mundo é muito assim mesmo, sem princípio, sem amor. Talvez a pessoa tenha cara bonita, né? Mas esses são nossos irmãos, tipo, tirando todas as sujeiras, eles são nossos irmãos. Então, é engraçado, mas quando eu tenho muito amor de Deus, eu passo no ônibus e falo, oi, motorista, tudo bem? E vou caminhando, oi, cobrador, tudo bem? Tipo, parece que eu realmente quero falar, cara, Deus tá aqui, Deus quer falar bom dia pra você. Deus falou assim, cara, você comeu? Eu chego na faculdade e falo, gente, vocês comeram? Eu trouxe um pão francês aqui, vocês querem? Só que é engraçado como elas me amam muito, sabe? Elas, as minhas colegas, elas retornam muito amor pra mim. Mas não é por causa do pão. Pão é 90 centavos? Talvez elas ganhem mais dinheiro de outras pessoas, mas elas não têm esse tipo de ligação. A questão não é a matéria em si que eu tô falando pra vocês. O que Deus espera é que nós consigamos a cada dia dar um passo a mais na perfeição do nosso amor. Então hoje o Johan, ele queria dormir, porque ele trabalhou a semana inteira. Mas o Johan, ele pensou bem, falou, cara, Deus está precisando. Deus, ele, eu quero falar para Deus, pai, cheguei. Marcar a minha presença, pai. O senhor achou que eu não ia vir, que eu ia dormir, ó, tô aqui. E Deus fica, cara, aí Deus anota no livrinho dele, meu filhinho tão bonitinho. E daí anota lá no caderninho dele, aí Deus faz umas florzinhas e fala assim, nossa, meu filho, tão bonito, ele tá tão cansado, mas ainda assim, dormindo no ônibus, chegou aqui, dormindo no sermão, mas chegou aqui, isso que importa pra mim. Então Deus é assim também, né? Eu acho engraçado a gente compartilhar isso, porque são experiências simples, mas pra mim, são de grande valor. Talvez a pessoa fale, nossa, é isso a experiência para a Luana? Ah, então eu tenho todos os dias. Mas é isso que eu quero falar para vocês. Que Deus todos os dias está junto conosco. Todos os dias Deus dá essa experiência para a gente. Você olha no espelho e fala assim, Deus, o Senhor é da hora, hein? Olha, você fala assim, né? Você tem que dar valor para Deus. Porque Deus ele fez tudo isso para você sentir. Mas a gente acha que é normal, que, tipo assim, não tem valor e a gente espera Deus descer do céu, ou sei lá, né, um trovão, assim, com raios, né, a gente acha todo aquele negócio. Mas Deus, ele é um cara simples. Você chega em casa e fala assim, mãe, eu te amo com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, cara. Sua mãe fala assim, nossa, gente. E é isso, porque nós somos o quê? Sujeitos de amor. Então, nós temos que se colocar na posição de Deus pode colocar esse amor em nós e nós temos que investir esse amor. Porque se a gente não investir esse amor acaba dentro de nós. O amor é diferente. Quanto mais você investe, mais você tem. Ele não tem o risco de você não ganhar. Na loteria, você aposta, mas você fica tipo, ah, eu sei que não vou ganhar. Mas se eu ganhar, né? Mas a lei do princípio do amor de Deus não é assim. Se você investiu, investiu mesmo e continua investindo, com certeza vai retornar, porque o universo inteiro é assim. O universo segue esse princípio e ele está nem aí se você segue ou não, ele vai continuar seguindo. Mas a questão é, se você entra dentro desse princípio, consegue herdar todo o amor de Deus. Nós somos seres criados para herdar todo o amor de Deus. Vocês querem deixar esse mundo herdando só 10% do amor de Deus? Não, eu quero herdar tudo. Todas as coisas que eu passei, todas as pessoas que eu falei, por onde eu andei, todas as coisas que eu comi, eu investi o meu amor. Porque no final, você ama, aquilo existe. Se você viveu uma vida inteira achando que todas as coisas tinham que servir você, quando você ir para o outro mundo eterno, você não tem nada. Você não tem nada. Porque você não investiu nada. Deus, ele criou esse período na Terra para que você pudesse dominar as coisas. Mas não é dominar de exploração, é dominar com amor. Então, quando você domina com amor aquilo, aquilo se torna seu. Aquele tempo que eu investi conversando com ela, eu dei meu coração para ela, não é mais meu. Mas na eternidade, a gente vai poder se encontrar, porque uma parte de mim está dentro dela. E uma parte dela está dentro de mim. Então, para a eternidade, nós vamos poder nos ver, a gente vai poder recriar, e não tem limites o amor. Deus criou tudo por causa do amor. E todas as coisas estão uma bagunça, não estão? Mas todas as coisas vão ser recriadas por meio do amor. O amor é a única força que transforma o inimigo em seu melhor amigo. O amor é a única coisa, o único poder que transforma a coisa mais feia no ser mais belo aos seus olhos. Isso é verdade. A coisa mais nojenta, na coisa mais amorosa. A gente pode ver em todas as relações. Então, o amor é a chave e o segredo. E esse é o ponto, essa é a responsabilidade que Deus deu para cada um de nós. A responsabilidade de sermos o sujeito de amor. Amanhã, quantas pessoas eu vou surpreender? Amanhã, quantas coisas eu vou sentir gratidão? Só de você sentir gratidão é a resposta de que você sentiu o amor. Quando você não sente gratidão é porque você não conseguiu ser capaz de sentir o amor. Quer dizer que você está sendo egoísta, porque você está cheio de eu. Então, quando a gente está cheio de eu, a gente não consegue receber o amor de Deus. Por isso, às vezes, a gente tem que bater o dedinho do pé na quina. Para a gente acordar. Mas, basicamente, uma coisa era isso que eu queria compartilhar com vocês. É que nós temos que surpreender Deus, mas Deus é um cara simples, resumindo. Deus é um cara simples. Se você não conseguir acordar a tal hora, que era seu compromisso, e você fala, Deus, amanhã eu me desafio a fazer tal coisa. E você fala, é isso a minha oferta. Hoje eu consegui fazer tal coisa. E no final do dia, você não precisa fazer 10 horas de oração. Você fala assim, Deus, eu sinceramente achei muito difícil isso. Eu achei que eu realmente não iria conseguir fazer isso. Mas eu sei que não é muito, mas por favor, aceita esse meu coração. Aceita essa minha parte, essa minha atitude. Na relação com seus irmãos. Meus irmãos, a gente tem 5 irmãos. Dentro de casa, se você não cresce amor, você sai de casa. Era meio que assim a nossa relação. Então, por causa dos nossos pais, sim, a gente dava um respeito, né? Senão nossos pais iam ficar muito tristes. Mas quando você é sujeito de amor, você não vê, você não espera a pessoa retornar ou não. Você quer dar. Você sabe que investindo amor, isso vai existir eternamente para você. Então, quando eu encontrei você, se eu amei você e você retornou para mim, não importa quanto tempo a gente não se veja, eternamente eu vou existir para você e você vai existir para mim. E essas relações são as mais preciosas da nossa vida. Mesmo que as pessoas machuquem seu coração, o importante é se você investiu amor. Agora, quando vai retornar, não precisa se preocupar. Isso vai chegar para você. Porque se você dá, Deus sempre vai investir dentro de você. E Deus, Ele quer participar. Então, quando você não tem amor suficiente para amar uma pessoa, Deus fala, agora é minha vez de mostrar que eu tenho amor. Deus vai lá e faz um milagre. Não é isso que acontece? Você não suportava aquela pessoa, mas você quer mudar a sua relação com ela. E surge um momento que você sente que, na verdade, não existia aquela situação, mas Deus criou aquela situação para vocês resolverem aquela dor de coração. Quantas pessoas a gente tem experiência assim, não é? Então, isso é que eu queria falar para vocês, que para surpreender Deus, você tem que se desafiar desde as coisas mais simples às complexas. E que a cada dia você tem que ser um sujeito de amor, um sujeito de recriação. Todas as coisas, ela tem um valor absoluto. Mas o ser humano precisa dessa relação com Deus para enxergar o valor de todas as coisas. Sem esse amor de Deus, a gente não consegue enxergar de fato o valor do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos pais e de toda a criação. É assim que eu termino, gente, a minha palavra. Espero que Deus tenha gostado e vocês também. Muito obrigada.